Alô, amigas, alô, amigos da Argentina ao Mundo, bem-vindos a mais um encontro na emissora internacional da República Argentina, transmitindo de Buenos Aires, no streaming ao vivo de 0 a 8 horas, horário local, de segundas a sextas-feiras. Um programa que também pode ser acompanhado pela onda curta, gentileza, da emissora amiga WRMI, que nos retransmite em diferentes dias, frequências e horários. Os amadores da onda curta, lembrem também que podem enviar relatórios de recepção para qslrai@gmail.com. Serão confirmados com o QSL eletrônico. O programa desta sexta traz as últimas informações da Argentina e da região, como é costume, e também hoje estaremos falando em Rádio Me Escutas em Dexismo, na seção dx.com.ar, que prepara o colega Arnaldo Schlein. Temos também uma nova edição da seção Novo Som Argentino, onde conhecemos novidades da cena musical do país, em particular pop, rock e música eletrônica. E ainda hoje teremos também uma sessão dedicada a novidades no mundo do turismo e da gastronomia. Não percamos mais tempo com a apresentação e passemos logo como acompanhamento na operação técnica de Santiago Bosco para as informações. Na véspera de um novo aniversário do golpe de Estado, uma filha de detentos desaparecidos foi abusada e ameaçada de morte. Dois indivíduos atacaram a integrante do grupo após forçar a porta da sua casa. Na ocasião, foi enviada uma mensagem intimidadora: "Não estamos aqui para roubar você, estamos aqui para te matar. Nos pagaram para isso." E ao saírem, deixaram a sigla VLLC, a expressão que utiliza o partido de governo atual, pintada nas paredes da casa, em alusão ao slogan libertário "Viva a Liberdade, Caralho". A rede nacional do grupo Hijos, que é uma agrupação conformada por filhos e filhas de desaparecidos durante a ditadura de 1976 a 1983 aqui na Argentina, informou que uma das suas integrantes foi agredida por dois indivíduos que a abordaram dentro da sua própria casa. Já a aguardavam quando ela ingressou no seu domicílio. Ela foi amarrada, espancada, abusada sexualmente e ameaçada de morte, diz o comunicado. O grupo afirmou que os agressores entraram na casa depois de forçarem a porta e transmitiram essa mensagem intimidadora. A entidade de defesa dos direitos humanos indicou em um texto divulgado ontem nas redes sociais que a identidade da vítima está sendo preservada e considerou que se tratou de um ataque político. Estes acontecimentos têm uma correlação clara com as ações e discursos de ódio que as mais altas autoridades do país expressam a diário e incitam à violência contra aqueles de nós que militamos pelos direitos humanos. Da Rede Nacional de Hijos, exigimos o esclarecimento imediato do fato por parte do Poder Judiciário e responsabilizamos o Governo Nacional pelos fatos ocorridos, observaram na comunicação divulgada pelo grupo. Nesse sentido, eles lembraram que, faltando apenas alguns dias para o aniversário do golpe de Estado, afirmamos que o nosso povo diz "nunca mais, memória, verdade e justiça sempre". Na sequência, escutamos um integrante do coletivo Hijos.
Hace varios días ya, una compañera integrante de la Red Nacional de Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio, fue atacada en su domicilio por dos personas que la violentaron, que no robaron absolutamente nada del departamento donde vivía, que dejaron escrito en la pared la leyenda "Viva la Libertad" y que se retiraron hasta este momento impunemente. En el ataque relataron que a ellos le pagaban por hacer esto y que esta acción violenta, deshumanizada que llevaron adelante contra nuestra compañera era por su militancia en derechos humanos. Estamos hablando de un ataque cobarde, violento, que incluyó golpes y otras cuestiones que, bueno, no hacen en sí mismo digamos, ya con lo que les estoy contando ya es suficiente para que avancemos con una condena fuerte y definitiva.
Esto fue hace un tiempo, pero han decidido denunciarlo públicamente hoy.
Sí, en el día de ayer la Red Nacional nos reunimos y decidimos, obviamente, con el acuerdo de la compañera, salir públicamente con esta denuncia que tenía solamente el cariz judicial, hacer la denuncia pública, manteniendo la protección que nosotros creemos que tenemos que mantener para con la compañera, para no exponerla ni física ni emocionalmente más de lo que ya está expuesta.
O governo argentino subsidiará famílias e escolas particulares para ajudar com parcelas. O Ministério do Capital Humano lançou o programa Vouchers Educacionais e essa medida consiste no pagamento de um subsídio para pais ou responsáveis que enviam os filhos a escolas públicas subsidiadas em 75% ou mais, perdão, escolas particulares subsidiadas em 75% ou mais pelo governo nacional. A medida inclui alunos do Jardim de infância, do ensino fundamental e do ensino médio. O principal requisito para a matrícula é que os interessados tenham uma renda familiar mensal inferior a 7 salários mínimos, o que equivale a pouco mais de 1.400.000 pesos em março. A ajuda financeira atingirá cerca de 2 milhões de meninos e meninas que frequentam 6 mil escolas particulares em todo o país. Consistirá essa ajuda em um subsídio de 50% do valor da mensalidade, que não poderá exceder um total de 54.400 pesos. Conforme explicaram, o objetivo desse programa é evitar que os alunos tenham que mudar de instituição de ensino devido ao aumento do custo da matrícula ou das mensalidades.
O anúncio foi voucher educativo. Contame.
Así es, Horacio, con la publicación en el boletín oficial, el gobierno tomó dos medidas hoy. Una de ellas fue el bono para jubilados que te comenté en el bloque anterior y la otra son los vouchers educativos. Recordemos que esta era una de las principales promesas de Javier Milei.
¿A quién le abarca? A ver.
¿En qué consistirá esta medida? Bueno, el Estado le va a dar una ayuda económica a las familias que envíen a sus hijos a colegios subvencionados en un 75% en adelante y que la cuota no sea superior a los 54.396 pesos. ¿Cuánto dinero vas a recibir en caso de cumplir con las condiciones? Bueno, el Estado va a cubrir un 50% de la cuota de una jornada simple. Es decir, el valor va a ser de 27.198 pesos. Según las estimaciones que tiene la Secretaría de Educación, esta medida va a beneficiar a 2,5 millones de estudiantes a lo largo de todo el país y que van a 6.000 establecimientos educativos. Pero no va a estar disponible para todos. Tenemos que tener en cuenta que el gobierno estipuló ciertos requerimientos. Uno de ellos es que los estudiantes sean menores de edad, es decir, menores de 18 años, y que los ingresos de la familia no superen los 7 salarios mínimos vitales y móviles. Recordemos que con la última actualización que hizo el gobierno del salario mínimo, el mismo quedó en 202.800 pesos. Si multiplicamos esa cifra por 7, nos da que los ingresos de las familias no tienen que ser superiores a 1.4 millones mensuales. Ahora te voy a comentar, para vos que estás en tu casa y que cumplís con estas condiciones, ¿cómo tenés que hacer para acceder al voucher educativo del gobierno? Bueno, en primer lugar vas a tener que ingresar a la página del gobierno argentina.gov.ar entre el 3 y el 30 de abril para llevar a cabo un formulario que va a estar disponible y vas a tener que completar tu CBU en donde querés que el gobierno deposite el dinero de esta ayuda económica. A su vez, vas a tener que comunicarle al establecimiento educativo que hiciste este trámite.
Bien, y luego se lo transferirás naturalmente al colegio o la escuela.
Foi apresentado aqui na Argentina o novo Código Federal de Processo Penal. Un ministro da giustizia da Argentina, Mariano Cunio Libarona, deu uma coletiva de imprensa para explicar os detalhes do novo Código de Processo Penal Federal, que será implementado a partir de 6 de maio. Estamos buscando uma justiça eficiente e rápida, disse o ministro. Quem também assegurou que a proposta recebeu o apoio total da Suprema Corte de Justiça, dos juízes e dos tribunais. Estamos de mãos dadas para realizar uma transformação absoluta da justiça, disse. Cunio Libarona indicou que o sistema muda completamente porque a partir de agora todos os casos serão recebidos pelo Ministério Público, que decidirá como proceder. Primeiro, ele analisa se vale a pena investigar, o que é chamado de princípio da oportunidade. Depois, pode propor um julgamento abreviado, liberdade condicional ou reparação, explicou o funcionário. Nessa linha, ele garantiu que essa reforma acelera os tempos, evitamos um tremendo prejuízo para as vítimas, para os acusados e para a sociedade, que é o prolongamento indevido dos processos. Na sequência, escutamos o próprio ministro explicando vantagens do novo processo criminal.
Em todo o país rige o sistema acusatório, que consiste em um fiscal que investiga, a defensa que defende e um juez imparcial distinto que ocupa as tareas imprescindíveis, indelegáveis, jurisdiccionais. Este sistema se encuentra aprobado en los hechos, en las provincias del norte, como lo acompaña toda la academia, los jueces, la doctrina en general, es el sistema idóneo, eficaz, oralidad, transparencia, publicidad, participación de partes, no tanto papeleo, no tanto tiempo, es mucho más rápido. Evitamos algo que es un tremendo daño para las víctimas, para el imputado y para la sociedad, que es la prolongación indebida de los procesos.
Diretoria do Conselho Nacional de Pesquisa e Técnica da Argentina expressa rejeição total a demissões na entidade. A onda de demissões prevista pelo governo para este mês pode ter um impacto em um dos principais órgãos do Estado, a Diretoria do Conselho Nacional de Pesquisas Científicas e Técnicas, aqui conhecido com a sua sigla CONICET. Em vista disso, a diretoria da instituição expressou a sua total rejeição à decisão de limitar a renovação dos contratos do pessoal administrativo e técnico até 31 de março. Em uma declaração, eles detalharam que a instituição tem 1.600 funcionários administrativos e técnicos que são essenciais para o funcionamento normal das carreiras de pesquisa, de 12.150 membros, do pessoal de apoio, de 3.050 membros e de 10.900 pessoas que, com bolsas de doutorados e pós-doutorados, são treinadas em tarefas de pesquisa científica e tecnológica. Nesse sentido, destacaram que muitos desses funcionários trabalham no Conselho Nacional de Pesquisa e Técnica há anos, apoiando o planejamento, o monitoramento e a avaliação das atividades de pesquisa. Ao mesmo tempo, questionaram que essas novas emissões se somam àquelas já formalizadas em janeiro passado. Por esse motivo, exigiram que os trabalhadores afetados sejam reintegrados, já que a sua demissão não se deveu a defeitos em sua contratação, nem à irrelevância das tarefas que realizavam. Deixar o CONICET sem a equipe administrativa e técnica necessária significa paralisá-lo e colocar em risco o funcionamento de um ator central no Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, afirmaram. Na sequência, o porta-voz do presidente da Argentina, Javier Milei, se refere aos planos de demissões de funcionários estatais.
El vocero presidencial Manuel Adorni se refirió a las versiones sobre despidos en el empleo público a partir de fin de mes. Dijo que no deben tener preocupación quienes cumplan con su trabajo.
Con respecto a los despidos es llamativo, ¿no? Porque yo todavía no tengo el listado de bajas de mi propia área. No entiendo cómo efectivamente el sindicato logró tener el listado completo de todas las áreas, ¿no? Cuando todavía no tengo definido el de mi área. Así que es extraño. De todas maneras, digamos, suponiendo que efectivamente el sindicato tenga el número correcto y que se haya tomado el trabajo de revisar los cientos de miles de empleados y llegado a la conclusión de quién iba a darse de baja y quién no, suponiendo que tengan ese don y que el número sea correcto, nadie que esté trabajando y nadie que efectivamente sea útil al Estado, o sea, que le sea útil a la gente, se le va a dar de baja el contrato. Así que no debe haber... No le den el micrófono, lo voy a dejar con las ganas. Así que no veo por qué tenga que haber preocupación, digamos, lo que... Lo dije yo, creo que el mismo 11 de diciembre en la primera conferencia. Digo, nadie que trabaje se va a quedar sin trabajo.
Para Radio Nacional informó Miriam Mariotto.
Ingressamos já na sessão esportiva. Hoje joga a seleção argentina, mas não contará com Messi. O capitão da seleção argentina de futebol, Lionel Messi, devido a uma lesão muscular, não poderá participar dos dois amistosos que a equipe treinada por Lionel Scaloni disputará nos Estados Unidos contra El Salvador e Costa Rica. A conta oficial da seleção argentina publicou na última segunda que o capitão não poderá estar no elenco para os amistosos devido a uma pequena lesão no tendão da perna direita. O atacante Paulo Dybala, do Roma, e o meio-campista Ezequiel Palacios, do Bayer Leverkusen, também não foram convocados. Poucos dias antes, o zagueiro Marco Zanetti, na Inglaterra, também tinha sido excluído. A Argentina jogará contra El Salvador no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, hoje, 22 de março, e contra a Costa Rica no Los Angeles Coliseum, em 26 de março, em partidas preparatórias para a Copa América. Este torneio também será disputado nos Estados Unidos, em junho e julho, e a Argentina defenderá o título conquistado no Brasil em 2021. Escuchamos a seguir el técnico de la selección argentina, Lionel Scaloni.
Nosotros en un principio habíamos firmado lo de China, que eran dos rivales a priori importantes. Se cayeron por cuestiones que yo sinceramente no sé, no me meto en eso y bajo ningún concepto le faltamos el respeto a los dos rivales que vamos a jugar ahora. Son bien recibidos, al contrario, incluso nos viene bien, tienen sus cosas y su dificultad, así que hemos ganado saliendo campeón del mundo prácticamente sin competir casi con los europeos, y el fútbol tiene esto, nunca te dice la verdad. Al final, si competís con los mejores no te garantiza que llegues bien a todas las competiciones, y si jugás con rivales de otra entidad tampoco te garantiza nada. Lo importante es la idea, es lo que queremos trabajar, y lo positivo que estos días pudimos meter un poquito más de carga y reforzar un poco lo que queremos.
Por outra parte, os torcedores que compraram ingressos para ver Messi em Hong Kong vão poder receber um reembolso de 50%. O craque argentino não participou da partida e gerou revolta na China.
Continua a polêmica pela passagem de Lionel Messi por Hong Kong. Torcedores que compraram ingressos para ver o astro argentino em um amistoso vão receber um reembolso de 50%, já que ele não participou do jogo. As entradas, que esgotaram rapidamente, tinham um preço mínimo equivalente a cerca de R$ 550. O principal atrativo era ver o camisa 10 da seleção argentina e do Inter Miami atuar contra um combinado local. Mas uma lesão deixou o atacante no banco, o que provocou vaias dos torcedores e revolta na China, onde a ausência foi vista como uma afronta política. Depois de visitar Hong Kong, o Inter Miami viajou para o Japão, onde Messi participou de 30 minutos de um amistoso contra o Vissel Kobe. Para recuperar metade do dinheiro gasto, os compradores das entradas precisam aceitar as condições, que incluem não entrar com ações legais contra os organizadores.
E a Argentina já conhece seus rivais e o local da Copa Davis. A equipe argentina da Copa Davis, capitaneada por Guillermo Coria, conheceu o local e os adversários na fase de grupos das finais da competição, que fará parte do grupo D, com Canadá, Finlândia e Grã-Bretanha. O sorteio, realizado nos escritórios da Federação Internacional de Tênis, em Londres, determinou que a Argentina competirá contra o Canadá, a Finlândia e a Grã-Bretanha entre 10 e 15 de setembro, na cidade de Manchester, na AO Arena. O AO Arena em Manchester, onde a equipe argentina jogará, é apresentada como o maior estádio coberto da Europa. Foi inaugurado em 1995 e já recebeu shows de grandes bandas e artistas como U2, The Rolling Stones, Prince, Madonna, Lady Gaga e Pavarotti. A Argentina se classificou para a fase de grupos das finais depois de uma vitória épica e dramática por 3-2 sobre o Cazaquistão no Jockey Club da cidade argentina de Rosário no último mês de fevereiro.
RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina, hacia el mundo.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, Sekai mokete, Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Atualidade DX, o programa da rádio, das comunicações, dos entornos digitais e do DXismo.
E sejam bem-vindos ao DX.com.br, programa da Rádio Argentina Mundo com notícias do mundo DXista que prepara o nosso especialista Arnaldo Slain. Como sempre, sugerimos pegar um papel e um lápis para anotar detalhes das estações de rádio que poderão tentar captar nos próximos dias. Hoje temos uma lista de recomendações feita na base de uma série de novas emissoras que foram aparecendo durante os últimos meses. E antes das notícias, como sempre, lembremos que qualquer frequência aqui mencionada está em kilohertz e que os horários são sempre também mencionados em horas UTC, isto é, tempo universal coordenado. A Hope Radio Trust Talks transmite das ilhas Palau, que estão localizadas no Oceano Pacífico. A emissora transmite em chinês pelos 9.965. Essa transmissão sai ao ar via o emissor conhecido como T8WH Angel 5, localizado em Medorn, nas já mencionadas Ilhas Palaus, e transmite de 8h30 a 8h45 minutos com 100 kW. A transmissão desta emissão da Hope Radio Trust Talks é irradiada exclusivamente alguns dias da semana. Já o DXista canadense Tony Pavic publica no boletim DX na sua Electronic Flash Sheet, o número 1133 desse boletim, que conseguiu recepcionar uma nova emissora clandestina na onda curta, destinada em princípio para a Etiópia. Se trata da Rádio 1888, que também é conhecida como a Voice of the Amara People. Essa rádio emissora transmite aos sábados entre 17 e 18 horas em língua Amara e transmite do centro retransmissor de ondas curtas localizado em Issoudun, na França. A frequência utilizada pela rádio 1888 é a de 17.630, faixa de 16 metros, alguns também mencionam 17.640 kHz. Já a emissora etíope Oromia Media foi escutada em idioma tigrinha na frequência de 15.185 via o centro retransmissor de onda curta que a TDF tem em Issoudun, na França. A Oromia Media transmite diariamente de 16 a 16h30 horas com 250 kW para o leste da África. E ainda na África, a Radione de Re Sagar continua saindo na onda curta de forma diária na frequência de 15.415 e 17.575 via a TDF Issoudun, na França, de 16 a 16h30 horas UTC com 500 kW e transmitindo em língua Afan Oromo. Passamos agora para uma nova emissora que transmite pela onda curta de forma já regular. De fato, a cada segunda-feira, a VORW Rádio Internacional transmite seus programas para a África, para a Europa e também mais além, de um transmissor de alta potência localizado em Issoudun, na França. A transmissão tem uma duração de uma hora e consiste em programa de entretenimento leve. O objetivo deste programa de rádio é oferecer uma boa música e comentários de notícias aos ouvintes do mundo todo. Muitas vezes, as solicitações de música dos ouvintes são levadas em consideração e são reproduzidas nesta emissão semanal. Aqui está o horário de transmissão para estas transmissões, que são realizadas exclusivamente às segundas-feiras, às 19h, pela frequência de 11.920, do já mencionado centro retransmissor de Sodom, com 100 kW, sendo as suas transmissões destinadas para África, Europa e Oriente Médio. Para esta transmissão, existe também uma verificação com cartão QSL dos relatórios de recepção e haverá também um novo cartão a cada mês. Os relatórios de recepção e os comentários são sempre bem-vindos no seguinte endereço eletrônico: vorwinfo@gmail.com. Continuando pelo continente africano, queremos contar que a nova emissora de onda curta, chamada Rádio Sound of Africa, continua com as suas transmissões de prova em diferentes horários, utilizando a frequência dos 11.625, na faixa de 25 metros. A Rádio Sound of Africa transmite basicamente música das diferentes áreas e regiões da África a partir das 15 UTC, utilizando a mencionada frequência de 11.625. A emissora Voice of Martyrs foi reportada transmitindo para as Ilhas Maldivas, na frequência de 11.620, às 15h20. Essa estação a que mencionamos ia para as Ilhas Maldivas. Também esta aqui, a rádio que transmite de Tashkent, do Uzbequistão, que aponta para as Ilhas Maldivas, razão pela qual é uma captura bem interessante de ser feita. A guia Eibi diz que essa transmissão é realizada na língua Divehi, que é o que se fala nas Ilhas Maldivas, razão pela qual o sítio shortwave.info diz que deveria ser em inglês. Diferentes registas afirmam que essa transmissão não é em inglês, mas sim em idioma Divehi. As Ilhas Maldivas, oficialmente República das Maldivas, é um país insular soberano, localizado no Oceano Índico, cujo território é organizado em 26 atolões. A capital e, ao mesmo tempo, a cidade mais povoada é Malé. O país está constituído por umas 1.200 ilhas, das quais 203 estão habitadas. O território se encontra em pleno Oceano Índico, suloeste de Sri Lanka e a 450 quilômetros da Índia. Ele é considerado um microestado, dado que possui uma superfície de apenas 298 quilômetros quadrados. É o país menos povoado da Ásia e o menos povoado entre os países da maioria muçulmana. Também é o país que apresenta a altitude máxima menos elevada do mundo. Está a apenas 2,3 metros sobre o nível do mar, uma característica que o faz particularmente vulnerável para as subidas do nível do mar. E chegamos assim ao fim do dx.com.ar, um programa preparado pelo especialista Arnaldo Slain para a RAE Argentina ao Mundo.
Atualidade DX, uma produção da RAE Argentina ao Mundo, editada por Arnaldo Slain.
RAE Argentina ao Mundo. RAE Argentina面向世界.
RAE Argentina vers le monde.
RAE Argentina to the world.
世界に向けてアルゼンチン
RAE Argentina al mundo
RAE Argentina al mundo
RAE Argentinian in the world
RAE Argentina al mundo RAE Argentina al mundo RAE Argentina 面向世界
RAE Argentina vers le monde
RAE Argentina to the world
RAE, 世界に向けてアルゼンチン
RAE, Argentina al mundo
RAE, Argentina al mundo
RAE, Argentinian in die Welt
Estamos esperando esos momentos, el de volver a sentir los rayos de sol en nuestra cara, respirar ese aire fresco por las mañanas, sentir la naturaleza que nos rodea, el comenzar de una nueva aventura, o ese momento íntimo de conectarnos con nosotros mismos. Volver a brindar con amigos y bailar con desconocidos. Esperamos en casa, de norte a sur, de este a oeste, en cada rincón de Argentina. Esperamos que vuelvas al fin del mundo. O quizás al principio de todo. Viaja desde tu casa.
Ingressamos já na sessão destinada a novidades da área do turismo e da gastronomia. E foi realizada a primeira reunião recentemente, a primeira reunião do ano, do Conselho Federal de Turismo, com a participação dos mais altos representantes da área de todas as regiões turísticas do país. O Conselho Federal do Turismo foi realizado em Córdoba, onde foram eleitas as suas novas autoridades. No evento participou o novo responsável da área do turismo e esporte, sob o governo de Javier Milei, que é o ex-embaixador argentino no Brasil, Daniel Scioli. O Conselho Federal de Turismo projeta e acorda estratégias para promover o turismo, mas nesse contexto, e como era a primeira reunião da entidade, em 2024, o foco foi Daniel Scioli, que previu que o inverno na Argentina será espetacular e expressou seu apoio ao projeto das sociedades anônimas esportivas, que para muitos está privatizando os clubes.
Mi posición es que hay que facilitar el ingreso de aquellos clubes que lo decidan, sus socios, sus hinchas, capitales que están muy interesados en nuestros clubes. Esto no es obligatorio, es optativa, lo hemos aclarado. Sabemos que uno de los pilares de la necesidad del país es que lleguen más inversiones, entonces, ¿por qué prohibirle a los clubes que puedan tener esta posibilidad, esta herramienta? De eso se trata. Aparte, los deportes varios van a ser ampliamente beneficiados, porque muchas veces la crisis del fútbol arrastra que los clubes se vean deterioradas sus instalaciones de otros deportes, como pues, el vóley, el básquet, el hockey, etc. Entonces lo que buscamos es que esto tenga un impacto en ese servicio que dan a los clubes, también educativo y de salud. Y creo que viendo experiencia de otra parte del mundo, en Latinoamérica, no le voy a hablar de Inglaterra, le puedo hablar de Colombia, le puedo hablar de Perú, le puedo hablar de Brasil y le puedo hablar de Uruguay, donde esta figura está conviviendo con los tradicionales sociedades civiles sin fines de lucro.
O secretário argentino do turismo também se referiu ao turismo estrangeiro e enumerou 120 eventos promocionais que organizou como embaixador no Brasil para divulgar a Argentina, um mercado muito procurado, especialmente para o turismo, a fim de atrair o turismo internacional, e assegurou à imprensa que a temporada de neve será espetacular a partir de Ushuaia, não apenas em Bariloche. Sei como os centros de esqui estão se preparando e isso terá um impacto muito bom, disse Daniel Scioli ao se referir a novos investimentos. Todos os dias recebemos compromissos de investimento. É realmente muito encorajador o que está acontecendo em termos de planejamento de investimento hoteleiro em diferentes níveis, disse ele.
Ayudando a este sector que genera las cosas que genera, ayudando al país y convencido que vamos a salir adelante. Está mal querer ayudar. Y ahora estamos tratando junto a la doctora Martínez de incorporar a los sectores de incentivo a las inversiones al tema del turismo también. Es una la readecuación que se ha hecho, originalmente fue la ley Omnibus, tiene un capítulo de incentivo a las inversiones y por lo que estamos viendo en llegar inversores para hoteles, infraestructura, me parece muy bueno incluir al turismo. Lo que se trata es cuidar al consumidor. Consumidor satisfecho, consumidor que puede ser la mejor publicidad porque vuelve, comenta que en Argentina lo hemos cuidado, lo hemos protegido y que si ha tenido un contratiempo hemos estado al lado de él. Están llegando cada vez más turistas de distintas partes del mundo. Que se ve reflejado por la mayor conectividad aérea, la iniciativa de regular, de cielos abiertos. Esto está teniendo un impacto muy positivo. Argentina va a ser una potencia turística atractiva mundial, no tengo duda.
A Argentina oferece ao turismo um belo Pantanal, um dos maiores da América do Sul. Na Argentina, tem diferentes tipos de paisagens para descobrir, muitas delas não tão populares. Entre elas está o chamado Banhado La Estrella, um dos maiores pântanos da América do Sul e um paraíso repleto de fauna e flora para explorar. Ele fica no noroeste da província de Formosa, norte do país, e foi escolhido como uma das maravilhas naturais da Argentina. Abrange cerca de 400 mil hectares de lagoas, pântanos, palmeiras e florestas inundadas cobertas por trepadeiras. Uma maravilha natural que todos deveriam visitar algum dia e da qual oferecemos a seguir todos os detalhes. Banhado La Estrella, Santuário da Natureza. Na província de Formosa, lá no norte da Argentina, se encontra o terceiro Pantanal maior da América do Sul, o Banhado La Estrella. São 400 hectares inundados com águas do rio Pilcomayo, onde existe um ecossistema único de plantas e de animais. Tanto que os nativos da região e grupos ambientalistas consideram ele um santuário da natureza. O Banhado La Estrella está atravessado pelo Trópico de Capricórnio. A temperatura média anual é de 23 graus centígrados, com tempo de chuvas entre outubro e abril. Com uma extensão de uns 300 quilômetros de comprimento e 20 de largura. No seu interior se encontra o assentamento Bartolomé de las Casas, da comunidade indígena dos Pilagás, e outras comunidades de Huichis e Com. Ali, a 1.600 quilômetros de Buenos Aires, é possível fazer a avistagem de fauna e safaris fotográficos noturnos com a companhia de guias locais autorizados, já que a área foi declarada reserva natural pelo governo da província de Formosa. O Banhado La Estrella também é considerado área de importância para as aves por instituições como Aves Argentinas e também a BirdLife International. Também se encontra posicionado entre os sítios de patrimônio natural da Argentina que serão votados no ano que vem. Banhado La Estrella, as excursões são feitas de cavalo ou de piraguas, um tipo de canoa que é o tradicional meio de transporte aquático dos nativos da região. É uma área pouco profunda, exuberante. Tem animais como capivaras, jacarés e muitas espécies de serpentes aquáticas, como a serpente amarela, uma das maiores da América. Também tem tamanduás, jaguarés e espécies em risco de extinção, como a raposa chamada aguaraguaçu, que é a maior da América do Sul. O Banhado La Estrella é um local escolhido pelos amadores dos pássaros, onde se encontram garças de diferentes famílias, espécies ameaçadas como a águia coronada e aves migratórias como o milano boreal, também chamado de pequena águia de Mississippi. As árvores do antigo cerrado morreram pelas enchentes do rio Pilcomayo, que avançam sem parar há 60 anos. Porém, pela dureza da madeira, de espécies como quebracho colorado, por exemplo, se mantém em pé e os troncos são cobertos com densas enredadeiras que os nativos conhecem como nome de champales. Bañado La Estrella é considerado, junto com o grande Pantanal do Brasil e os Esteros de Liberá, também aqui na Argentina, na província de Corrientes, uma das três reservas ecológicas mais importantes da América do Sul. Contudo, e apesar das declarações de proteção, existem denúncias do impacto ambiental provocado pela extensão da fronteira agrícola para cultivo de soja, os poucos controles sobre caçadores furtivos e as escassas oportunidades sociais e de atendimento sanitário para as comunidades indígenas que vivem dentro do banhado. No norte da Argentina, muitos dos nativos vivem em condições de isolamento e marginalidade, apesar de que constitucionalmente se encontram amparados na proteção das suas terras e de sua cultura. Porém, na sua grande maioria, os nativos se dedicam à agricultura de subsistência, à venda de artesanato que realizam com fibras vegetais e madeiras como quebracho ou pau-santo. Neste contexto social, na localidade de Estanislao del Campo, no limite do noroeste do Bañado La Estrella, trabalhou como médico rural o Dr. Esteban Laureano Maradona, que nasceu em 1895 e faleceu em 1995. Considerado uma das principais figuras no que diz respeito a divulgar a realidade desta região do país para o grande público, o Dr. Esteban Maradona viveu até que a sua própria saúde o impediu entre as pessoas do lugar e se transformou no referente social e defensor do direito dos indígenas. Ele é autor de obras científicas sobre antropologia, também sobre flora e fauna da região. O Dr. Maradona renunciou a todo tipo de honorários e prêmios materiais e morreu pobre, apesar da classe social a que ele pertencia. O Dr. Maradona chegou à região depois de que o trem que transportava ele para uma cidade maior fez uma parada de emergência por um desperfeito mecânico na estação Estanislao del Campo. A meados do século XX, Estanislao del Campo era um vilarejo de poucos ranchos sem serviço de luz, nem água corrente, nem gás, imerso no cerrado. E enquanto ele aguardava que o trem fosse consertado, pediram que ele auxiliasse uma mulher nativa que estava em trabalho de parto, já que muitos brancos consideravam que não podiam se contaminar atendendo uma indígena. A recepção entre os mais pobres, foi tal que o Dr. Esteban Maradona permaneceu com eles durante 51 anos, exercendo sempre como médico, mas também como professor e promotor comunitário, e também passando a ser o principal defensor dos direitos dos nativos da região. Com paciência, o Dr. Maradona conseguiu ganhar a confiança dos caciques e, trabalhando junto a eles, conseguiu avançar notáveis na diminuição de doenças como a lepra, a sífilis ou o mal de Chagas, que dizimavam a população indígena. Na sua honra, dia 4 de julho, aniversário do seu nascimento, a Argentina celebra o Dia do Médico Rural. E até o dia de hoje, os netos e bisnetos desses indígenas que lhe cuidou chamam o Dr. Esteban Laureano Maradona como nome de Piognak, isto é, o Doutor Deus em língua pílaga.
向世界。
Rai, Argentina vers le monde.
Rai, Argentina to the world.
Rai, 世界に向けてアルゼンチン。
Rai, Argentina al mundo.
La Rai, Argentina al mundo.
Rai, Argentinian in the world.
Rai, Argentina al mundo.
Porque ese cielo azul que todos vemos...
E antes de encerrarmos o programa desta sexta-feira, vamos escutar uma música, vamos escutar um tango da autoria de uma dupla célebre, quando na Argentina se fala em composição musical, os irmãos Homero e Virgílio Espósito, responsáveis por uma longa lista de pérolas, tanto do tango quanto do bolero.Hoje vamos escutar um tango intitulado Maquiagem, interpretado em voz por Adriana Varela e acompanhada ao piano pelo próprio compositor Virgílio Espósito numa gravação realizada em 1993.
Porque esse cielo azul que todos vemos, ni es cielo ni es azul.Lástima grande que no sea verdad tanta belleza. Lupercio Leonardo de Argensola, 1559-1613. No, ni es cielo, ni es azul, ni es cierto tu candor.Ni al fin tu juventud, tú compras el carmín y el pote de rubor que tiembla en tus mejillas y ojeras con verdín para llenar de amor tu máscara de arcilla. Tú.Qué tímida y fatal te arreglas el dolor después de sollozar. Sabrás cómo te amé un día al despertar sin fe ni maquillaje, ya lista para el viajeQue desciende hasta el color final. Mentira, que son mentiras tu virtud, tu amor y tu bondad, y al fin tu juventud. Mentira, te maquillaste el corazón. Mentira sin piedad, qué lástima de amor.Compras el carmín y el pote de rubor que tiembla en tus mejillas y ojeras con verdín para llenar de amor tu máscara de arcilla. Tú, qué tímida y fatalTe arreglas el dolor después de sollozar. Sabrás cómo te amé un día al despertar sin fe ni maquillaje, ya lista para el viaje que desciende hasta el color final.
E a hora de encerrarmos este encontro português pela emissora internacional da República Argentina. Estivemos aqui, Julieta Galvão na locução e Santiago Conde na operação técnica. Lembrem que vocês podem nos acompanhar no streaming em www.rai.com.ar ao vivo de 8 a 9, horário de Buenos Aires, com repetição de 20 a 21, mas também a qualquer momento acessando o nosso website. E também podem nos acompanhar pela onda curta, gentileza da WRMI, que nos retransmite em português nas terças, quartas e sextas-feiras em diferentes frequências e horários. Amigos, muito obrigada por terem nos acompanhado. Tenham todos um muito bom dia e tomara que seja até amanhã.